Presença no nosso programa do presidente da Câmara de Vereadores, Jiraí, vereador Gilson Consatti, e também presidente da União dos Vereadores do Brasil. Bom dia, vereador.
Bom dia, Hélio. Bom dia, os amigos. Bom dia, França. Uma satisfação muito grande estar aqui hoje para nós conversarmos um pouco desse extremamente importante programa que tem uma audiência muito grande. Eu acho que a Câmara de Vereadores precisa também, através do seu presidente, de vez em quando conversar com a comunidade, mostrar o que nós estamos fazendo, qual é as intenções da mesa diretora da Câmara. Então, nesse sentido, estamos aí para um bate-papo aqui contigo e com os ouvintes.
Ontem o plenário do Senado aprovou em dois turnos a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que adia as eleições municipais deste ano em face da Covid-19, mas de outubro para novembro. Não era essa a intenção, pelo que se nota, dos prefeitos e também dos vereadores. Como é que avalia isso como presidente da União dos Vereadores do Brasil?
Se é para salvar vidas ou para diminuir a questão do Covid, não vamos dar nada. Os médicos, infectologistas que acompanharam, que fizeram as audiências no Senado, e nós acompanhamos todas ontem, para ter uma ideia, eu fiquei meia hora numa conversa online com o senador Everton, que é um senador do Maranhão, o Everton Rocha, do Maranhão, que é o relator dessa PEC. E ele me argumentou vários temas, e uma das preocupações maiores é o seguinte: se o legislativo não fizer, o judiciário faz. O judiciário iria legislar. Então, por isso que acelera. Mas agora, esse projeto que foi aprovado, então, as eleições dia 15 de novembro, o primeiro turno, e dia 29 de novembro, o segundo turno, vai para a Câmara dos Deputados. Aí tem o Centrão, tem uma série de parlamentares que já querem modificar o texto. Modificando esse texto, volta para o Senado. O que vai acontecer? Vai acontecer que nós não vamos ver esse mês, e lá na metade de julho, talvez, nós vamos ter uma posição contra as eleições. Com o projeto do senador, com a PEC 18 do senador Everton, os prazos todos são alterados. A tese do TSE, a Justiça Eleitoral, queria que mantivesse as convenções, por exemplo, agora no mês que vem. Já caiu lá para setembro. Então, são algumas alterações e várias alterações que vão acontecer. Mas o objetivo maior, salvar vidas. Ninguém sabe se vai acontecer o fim da pandemia em novembro, em dezembro, ano que vem. Quer dizer, então, a preocupação, e aí muitas pessoas colocam, não, mas querem dar golpe, querem ficar mais outro cara. Não é isso. Imagine quantas pessoas vão se colocar em risco mais ainda. Primeiro o eleitor, depois os candidatos e candidatas que vão ter que ter o contato com o eleitor. Aí volta para a sua casa, vai ter a família, vai ter as pessoas que estão dando suporte. Então imagina, só no dia da eleição são 2 milhões de mesários que tem no dia da eleição. E essa discussão é só para o dia da eleição. A campanha política, e para que serve uma campanha política? A campanha política serve... E a eleição serve para quê? Para que o eleitor conheça as propostas dos candidatos. Eu sou candidato, então o Hélio é candidato, e aí nós somos e vamos nos apresentar. Por que que é bom essa apresentação? Para as pessoas saberem o que pensam os três aqui, por exemplo, os candidatos. Mas se o eleitor não tiver esse contato físico com o candidato, não conhecer as propostas, como que ele vai votar? E aí que nós falamos que a democracia está sendo prejudicada. Não pelos candidatos, mas pelo eleitor, que não vai ter a oportunidade de conhecer as propostas dos seus vereadores, dos seus prefeitos, dos seus vice-prefeitos no Brasil inteiro. Então, na medida em que eles querem fazer uma também, e o TSE tinha essa ideia de fazer como fizeram as transferências de títulos e títulos novos via virtual, e não funcionou, porque o sistema não funcionou. E muitas pessoas deixaram transferir o título e fazer título novo. Agora, a proposta era de fazer as convenções virtuais. Tu imagina aqui em Iraí, nós pegar os nossos filiados do partido, dos partidos políticos, e pisar, vai no computador e vota lá. Não tem como. Não, isso é um trabalho que tem que ser feito ao longo do tempo, não de uma hora para outra e achar que vai se resolver o problema das eleições, dos candidatos e da população. Então, nesse sentido, nós queríamos sim, por uma questão... Primeiro que nós defendemos a unificação das eleições, e aí a ideia é 2022. Uma outra questão que nós somos totalmente contra é o fundo eleitoral, que se criou em 2017, e hoje são 2 bilhões e 34 mil reais, que vão ser divididos aos presidentes dos partidos nacionais, que é eles que vão decidir. Eu duvido que em algum município aqui da região, algum candidato a prefeito, a vereador, vai receber um... Mas é dinheiro que é tirado do orçamento da União, é dinheiro que é tirado da saúde, da educação, do desenvolvimento, no momento de pandemia. E custa mais 6 bilhões de reais a movimentação da justiça eleitoral para fazer a eleição. Então nós estamos falando em 8 bilhões de reais para a eleição. Quando se defende a unificação das eleições, o que é a unificação da eleição? Votar de presidente a vereador. Presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. E aí se resolveria, se economizaria muito, porque muito, terminaria com esse fundo, e o fundo mesmo com a unificação das eleições, nós entendemos que tem que acabar com esse fundo, porque ele não funciona, não veio, não, ele não cumpre o seu objetivo para que foi aprovado. Porque os partidos ainda recebem um outro fundo, o fundo partidário, que esse é todos os anos e é 1 bilhão de reais que é dividido entre os partidos políticos. Para quê? Para manter os partidos, para manter os estados, deveria para manter os municípios, mas aí eu conheço o Brasil inteiro e eu sei que nenhum município médio, pra, eu não vou dizer grande, mas acima, abaixo de 50 mil habitantes, ninguém ganhou nunca um real do fundo partidário, que sai dinheiro todo ano desde 1965, sai do orçamento da União e vai para os partidos políticos.
Além, ainda nesse assunto, além de unificar as eleições, o tempo de mandato já foi pensado também, se de 4 para 5 anos, depois de unificar?
Existem várias PECs. Existe uma PEC que é aquela que mais nós temos simpatia, a questão da unifica e 5 anos. Só que aí o senador vai ser 10 anos em vez de 8. Mas é 5 anos o mandato, sem reeleição para presidente, para governador e para prefeitos. Ficaria 5 anos. Essa é uma proposta que está em andamento, mas nesse momento eu não creio que vá passar qualquer tipo de unificação. Poderá ser lá para 2026, 2028, começar a trabalhar agora para ter sua eficácia lá na frente. Mas é um trabalho que tem que ser feito, porque a população também não quer mais muita eleição. A população, ela muitas vezes, quando uma administração não vai bem, ela quer trocar. Mas não é, nós não podemos olhar só a sua paróquia, nós temos que olhar um conjunto todo. Porque um município, por exemplo, que nem Iraí, a maior arrecadação que nós temos é do Fundo de Participação do Município, do FPM. Então, vários convênios nos períodos eleitorais, e a cada 2 anos, interrompe para o município, para o estado, a cada 4, porque tem as eleições, então o governo municipal não pode fazer convênio com o estado em algumas matérias, com o governo federal, deixa de receber recursos, e para uma administração, no mínimo 6 meses, por não poder fazer convênios, por não receber recursos, mas a administração tem que continuar, o município tem que continuar. Então, são coisas que a eleição, ela tranca muito a vida dos municípios também. E da população, sair de casa, votar, e é um direito e um dever do cidadão a votar, e eu acho extremamente importante a eleição, vou fazer um parênteses aqui, porque se os vereadores, por exemplo, de Iraí não estão de acordo com o pensamento da população, tem a oportunidade, e a oportunidade é na eleição que vai se colocar, e esse ano vai ter a oportunidade. Então, é extremamente importante o período de eleição para ou manter quem se acha que está fazendo um bom trabalho ou tirar quem não está. Quer dizer, a população tem esse poder, então esse poder tem que ser usado com as eleições. Mas o tema é eleições 2020, ainda vai dar muito pano para a manga. Nós vamos ouvir agora, semana que vem, esse projeto está indo hoje para
a Câmara.
A Câmara dos Deputados, vê que se votou os dois turnos, tu vê quando o Congresso...
Quando quer.
Quando o Congresso quer, porque eles mudaram a Constituição. E a lei diz que mudança de alteração de eleições é um ano antes, não pode mudar no ano. Agora muda, quer dizer, e mudaram em 3 horas ou 4 horas, votaram em primeiro turno, deram um intervalo de meio minuto e entraram para o segundo turno, votaram e está feito, está aí a PEC aprovada, agora vai lá para a Câmara dos Deputados. Então, quando o Congresso Nacional quer, ele faz. E o que interessa, né? Só matérias que interessam. Isso é uma questão que a população também tem que ficar antenada. Tem projetos lá que tem 10 anos que não saem da gaveta, que não conseguem movimentar. Por quê? Porque as lideranças partidárias não querem. Não, vamos deixar lá que está bom também.
Estamos conversando com o vereador Gilson Conzatti, presidente da Câmara de Vereadores de Iraí e presidente da UVB, União dos Vereadores do Brasil.
Presidente, e a Câmara de Vereadores em breve terá uma nova sede?
A Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo Municipal, porque nós temos que, no município existe o Poder Judiciário, aqui no nosso caso Judiciário, o Poder Executivo, que é o Prefeito e a Prefeitura, onde é só a sede, e os vereadores, o Poder Legislativo, onde a sede é a Câmara de Vereadores. Há muito tempo... é uma obrigação do Poder Legislativo não estar junto com a sede da Prefeitura, porque a sede da Prefeitura é do Executivo e a Câmara de Vereadores é um outro poder, que é o Poder Legislativo. Se olhar na região toda, não vai achar uma Câmara de Vereadores dentro da Prefeitura, só tem Iraí. E aí existe uma questão, inclusive uma observação do Tribunal de Contas solicitando para... Vamos, uhum. É a mesma coisa, uma vez o Fórum e o Ministério Público, tudo no mesmo prédio. Não existe mais isso em lugar nenhum, são dois órgãos da Justiça que estão separados. E a Câmara de Vereadores tem que estar separada. Como a Câmara de Vereadores tem que ter um CNPJ para ela. E esse ano nós fizemos o CNPJ, mas isso já devia ter acontecido há no mínimo uns 10 anos atrás. Então, a Câmara de Vereadores vai para cima do Banco do Brasil, é um prédio público que não vai custar, não vai ter despesa de aluguel, estamos mudando de um prédio público, que é a prefeitura, e vamos para um outro prédio público que é concedido pelo Estado do Rio Grande do Sul para o município. Então, não tem ônus para o contribuinte, por exemplo, vai pagar aluguel. Não, não vai pagar aluguel. O que nós vamos ter é uma estrutura maior, nós vamos ter, na Câmara de Vereadores, vamos conseguir colocar os projetos que nós temos, que é a Escola do Legislativo, nós vamos apresentar para a sociedade, nós vamos ter o espaço cultural, nós vamos ter a biblioteca do Poder Legislativo. Para quê? Para que a população aproveite aquele espaço. Por exemplo, o que é o espaço cultural? Ah, tem uma mostra de pinturas de quadros. Vamos fazer a mostra naquele momento, lá na Câmara de Vereadores, vai ter o seu espaço. Ah, tem um lançamento de um livro de um cidadão, direi, vamos fazer lá. Tem um momento da poesia, vamos fazer um momento da... Então, vai ter esse espaço, que hoje nós temos espaço, nós estamos fazendo. E nós estamos procurando fazer tudo com economia. Eu acredito que essa gestão da mesa diretora da Câmara de Iraí, nesses 4 anos, apesar dos investimentos que nós vamos fazer para essa troca de espaço, nós vamos ser... vamos gastar menos. Nós estamos economizando, segurando tudo que puder, porque também nós sabemos que são dois poderes, Poder Executivo e Poder Legislativo, mas o dinheiro é um só. Então esse dinheiro, e nós temos o nosso percentual da Câmara de Vereadores, que é 7% dos recursos diretos do município, mas da arrecadação direta, do orçamento, agora faltou o termo aí, mas é... Eu sei o que eu quero dizer, mas eu não estou vindo a falar. Mas é da arrecadação direta, direta não. Dos próprios do município.
São recursos próprios.
Não são recursos próprios. São alguns recursos que, por exemplo, dinheiro de convênio não entra nessa...
Sim, não entra.
Está no orçamento, mas não entra no percentual da Câmara. Então é 7% sobre um valor que nós temos no orçamento. E a Câmara já abriu mão, em dezembro do ano passado, de 28% para fazer O aumento para o funcionalismo público municipal foi com recursos do legislativo acordado. Então, nós vamos buscar isso para quê? Para fazer com que o poder realmente... Porque muitas pessoas, por essa vinculação Câmara-Prefeitura no mesmo lugar, acham que a Câmara é um puxadinho da Prefeitura. E a Câmara não é um anexo da Prefeitura. Ela é um outro poder, ela tem um presidente, ela tem um ordenador de despesa, ela tem os seus assessores, funcionários, ela tem os vereadores, ela é o poder legislativo. E o executivo é o prefeito, o vice-prefeito e toda a administração, que a Câmara tem o seu papel fundamental e constitucional, e o executivo tem outras funções constitucionais.
Existe já uma data prevista para se mudar?
Nós vamos durante o mês de julho, mas nós vamos oficializar, entregar para a Câmara de Vereadores, ou oficializar o convênio, agora dia 1º. Por que dia 1º? Porque dia 1º é o aniversário dos 87 anos do município de Iraí. Então nós vamos entregar esse espaço, ou inaugurar o espaço, mas nós não vamos, por exemplo, a primeira sessão da Câmara é dia 3, e vai acontecer ainda no espaço que está. Mas no mês de julho nós vamos trocar e vamos fazer a mudança de endereço da sede do Poder Legislativo Municipal.
Vereador Gilson Gonzatti, para concluirmos sua participação, mais algum assunto interessante ligado à Câmara?
A Câmara de Vereadores, nós agora estamos ainda trabalhando de portas fechadas, só com acesso interno. Nós estamos fazendo as sessões da Câmara sem a presença do público, até por uma preservação da vida, e deveremos continuar assim nos próximos dias, mesmo no espaço da Câmara, do novo endereço da Câmara. Nós vamos ter que manter, esperar que essa pandemia passe, mas aqui em Iraí parece que tá começando a ferver o caldeirão, mas nós temos que ter muita tranquilidade e pedir para as pessoas cuidarem da sua vida, porque daqui a pouco nós não sabemos onde é que está o vírus, se está com o A, o B, o C, o nosso amigo, nosso vizinho, nosso irmão. Tem que cuidar, distanciamento social, evitar aglomeração de pessoas e ter os cuidados que a Secretaria de Saúde, os órgãos de saúde estão colocando todos os dias para a população.
Esta entrevista você confere na íntegra no site desta emissora. Acesse www.radiomarabá.com.br.